Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
No episódio passado, nós tiramos as primeiras dúvidas sobre o Imposto de Renda 2024. E hoje vamos continuar no tema. E o episódio vai falar sobre quais os principais detalhes que você precisa saber para fazer a declaração dos seus investimentos, da poupança aos criptoativos. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do G1. Quem conversa comigo hoje é o Felipe Coelho, sócio da consultoria EY. Felipe, eu quero começar o nosso papo já falando sobre essa aplicação que ainda é de longe a mais popular entre os brasileiros. O que o contribuinte precisa saber para declarar o dinheiro que tem guardado lá na poupança?
De uma forma geral, quando a gente trata de aplicação financeira aqui no Brasil, quem for preencher a declaração contribuinte tem que sempre se atentar e seguir o reporte conforme aquele informe de rendimentos que é enviado pela instituição financeira. Então, lá nesse informe de rendimentos, que é o documento padrão, que o banco ele é obrigado a emitir para o contribuinte, né, para o correntista, lá vai constar o tipo de investimento e nesse informe de rendimentos já consta qual é o grupo que ele tem que reportar dentro da declaração do imposto de renda. Tá? Então, no caso da poupança, por exemplo, vai constar lá o grupo 4 e o código 1, né, código de especificação na poupança. E aí, lembrando que o rendimento da poupança ele entra em outro campo, que é o campo de rendimentos isentos e não tributáveis, porque o rendimento da poupança ele é isento. Então, ele entra tanto na parte de rendimento isento e também na parte de bens, nesse código 41.
E aí vale a gente lembrar rapidinho que teve uma mudança para este ano, né? Agora, o novo limite para a não obrigatoriedade de declarar os rendimentos isentos e não tributáveis é de R$200 mil. Passou disso, tem que declarar. Mas se por acaso o contribuinte for obrigado a declarar por outros motivos, ele precisa também declarar o que tem na poupança, né, Felipe? Mesmo que isso esteja abaixo dos 200 mil?
Na verdade, a primeira análise que o contribuinte precisa fazer é sou ou não obrigado a entregar uma declaração. E aí ele vai olhar esse limite do rendimento tributável ou o novo limite do rendimento de R$200 mil. Mas se ele atingir qualquer um dos critérios de obrigação, ele tem que reportar, por exemplo, de rendimentos isentos que ele tenha, mesmo que sejam abaixo de 200 mil. Então ele vai considerar rendimentos de poupança, rendimentos de outras aplicações financeiras, outros rendimentos isentos, por exemplo, um resgate de um FGTS. Então tudo entra na declaração, mesmo que esse valor somado fique abaixo dos 200 mil, caso ele atenda algum outro critério de obrigatoriedade.
Só lembrando aqui rapidinho, além desse limite de R$200 mil para os rendimentos isentos e não tributáveis, o outro principal critério para a obrigação da declaração são os rendimentos tributáveis, como salário, aluguel e aposentadoria, por exemplo. Quem recebeu, ao longo de 2023, mais que R$30.639,90, precisa declarar. Para conferir todos os outros critérios, vale escutar o nosso último episódio de número 286, quem tem que declarar e principais mudanças do Imposto de Renda 2024. E também tem a lista de obrigações em todas as reportagens sobre o Imposto de Renda no G1, ok? Agora voltando para os investimentos, Felipe, vamos logo para os produtos mais famosos da renda fixa, os títulos públicos e os CDBs dos bancos e outras instituições financeiras. O que você destaca para o contribuinte?
Tanto no título público como no título privado, né, que seria o CDB, da mesma forma ele vai constar, essa informação vai constar no informe de rendimentos produzido pela corretora, pelo banco. Tá? Então o contribuinte também precisa se guiar através desse informe de rendimentos para fins de reporte. O código de reporte é o 42, é o grupo 4, código 2, tá? Tanto para o título público quanto para o CDB, que é um título privado. E a tributação é distinta da poupança. Então, lembra que o rendimento da poupança ele entra na seção de rendimentos isentos, porque o rendimento ele é isento. No caso de um título público ou privado, esse rendimento é sujeito a tributação exclusiva na fonte, de 22,5% a 15%. Então, quanto maior o tempo que esse dinheiro fica aplicado no CDB ou no título, essa alíquota ela vai caindo até a alíquota mínima de 15%. Mas, nesse caso, a informação da retenção já consta no informe de rendimentos enviado pelo banco. Então, da mesma forma que a poupança, você vai informar na seção de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva os rendimentos que foram produzidos por esses investimentos e na parte de bens, no código 4, no grupo 4, código 2, a informação do CDB ou do título público.
Agora falando sobre aqueles outros produtos da renda fixa, as LCIs e LCAs, diferente dos CDBs e títulos públicos, elas são isentas também, né? Então, basicamente, elas vão seguir ali a mesma lógica de declaração que a poupança? É só reportar o que está no informe de rendimento da instituição financeira?
Aí a lógica é a mesma. Para LCI, para LCA e para debêntura incentivada, a renda que for paga por esses produtos, ela é informada na seção de rendimentos isentos, e na seção de bens você vai reportar esse produto no código que é específico para esse tipo de aplicação, que no caso é o grupo 4, código 3. Lá você vai reportar LCI, LCA e as debêntures incentivadas. E também precisa informar o CNPJ do emissor desse título.
Espera só um pouquinho que eu já volto com o papo com o Felipe sobre os detalhes para a declaração de investimentos no imposto de renda. Felipe, agora vamos lá para outro universo ali dentro dos investimentos. O que o contribuinte que tem investimentos na Bolsa de Valores precisa saber na hora da declaração?
Primeiro aspecto importante para quem investe na Bolsa de Valores é que, diferente dos outros produtos que a gente conversou aqui agora, a responsabilidade por fazer a apuração do imposto e o recolhimento, aí sim é do investidor, é do contribuinte. Então, ele precisa ter uma atitude ativa de fazer a apuração e recolher, através de um DARF, o imposto que é devido. Tá? Então, seja no caso de uma venda de uma ação com lucro tributável, na apuração da venda de um fundo de investimento imobiliário, de um ETF, enfim, todos esses produtos que são negociados na Bolsa de Valores, quem precisa fazer a apuração do imposto e o pagamento até o último dia útil do mês seguinte ao da transação é o próprio investidor, o próprio contribuinte. Obviamente, lembrando que, para o caso de ações, a gente tem aquele limite de isenção, então, para o total de vendas realizadas no mês até R$20 mil, essas vendas elas são isentas de imposto de renda. Então, você precisa fazer a apuração, sim, mas mais uma apuração gerencial para você informar no seu controle, na sua declaração, mas você não precisa pagar o imposto para a Receita, tá? Que já precisaria pagar no caso, por exemplo, de um fundo de investimento imobiliário, no qual você não tem isenção. Então, qualquer lucro na venda de um fundo de investimento imobiliário, ele é passível de tributação, 20% no caso do fundo de investimento imobiliário, você já precisa recolher isso até o final do mês subsequente.
Então, todos os produtos negociados em bolsa, as ações, fundos imobiliários e ETFs, precisam ter essa apuração das movimentações mensalmente, né? E na hora do imposto de renda, precisa reportar essas aplicações, certo? Então, quem não fez, pode fazer agora na declaração, mas vai pagar extra de juros e multa. E no caso das ações, especificamente, tem ali aquela isenção de imposto até R$20 mil, né? Mas temos alguma outra novidade para este ano?
Não, com relação à isenção de 20 mil, ela permanece, tá? Então não teve nenhuma alteração. O que a gente teve de alteração, na verdade, foi um critério de obrigatoriedade, porque antigamente quem investia em bolsa, independente do montante transacionado, isso por si só já te fazia obrigado a entregar uma declaração de imposto de renda. Hoje em dia existem um limite, que é um limite de R$40 mil para transações na Bolsa de Valores. Então, só quem transaciona acima de R$40 mil ficou obrigado a entregar uma declaração de imposto de renda. Tá? Mas no caso de ações, aquela isenção dos R$20 mil ela continua sendo aplicável. E um ponto importante com relação à ação, também não foi nenhuma novidade, mas é um ponto de confusão com relação à forma de reportar, é que você sempre precisa reportar a ação que foi adquirida pelo custo histórico de aquisição com base na média ponderada das aquisições. Então, mesmo que você tenha uma flutuação daquele papel ao longo do ano, né, então a ação subiu ou a ação se desvalorizou, para fins de reporte na declaração de imposto de renda, você sempre vai informar o valor que você pagou por aquele papel, o custo de aquisição, e obviamente, se foi mais de uma aquisição, você vai calcular isso pela média ponderada das aquisições.
E em relação aos fundos de investimento, Felipe, o que o contribuinte precisa saber para não errar na declaração?
Com relação ao fundo de investimento, e aí vou separar a parte do ETF, né? Com relação ao fundo de investimento, eles também constam no informe de rendimentos da que são emitidos pelas corretoras e pelos bancos. Então, a forma de declarar vai ser seguindo esse informe de rendimentos, mas de forma prática, você vai informar esses bens na seção de bens e direitos no código 7. Tá? No grupo 7, desculpa. E aí o código você vai ter uma distinção, se ele é um fundo de renda fixa, se ele é um fundo de ações, e aí para cada tipo de fundo que também consta no informe de rendimentos, você vai precisar fazer essa distinção dentro do código específico na seção de bens e direitos. Com relação à parte do recolhimento do imposto, também já compete ao fundo, né, a fonte pagadora para fazer a retenção, então o investidor não precisa se preocupar, qualquer ganho que ele tem nesse fundo, quando ele fizer um resgate, o próprio fundo vai apurar qual foi o ganho, vai apurar qual foi o imposto incidente e vai fazer o recolhimento na fonte. Ele só precisa reportar isso na seção de rendimentos de tributação exclusiva, tá? Então, no caso de um fundo de ações, por exemplo, a tributação sempre vai ocorrer no resgate, a 15%. E no caso de fundo de renda fixa, você tem dois momentos, né? Você tem a tributação do come-cotas, que ocorre a cada mês de maio e novembro. Então, independente do investidor realizar algum resgate, você vai ter um come-cotas em maio e em novembro. E quando ele fizer um resgate, você só tem só um recolhimento pelo fundo desse complemento do que já foi resgatado através do come-cotas. Tá? Mas, de novo, reforçando, o contribuinte não precisa fazer nenhuma apuração e ele mesmo realizar o pagamento de nenhum imposto, porque tudo já é feito na fonte.
E por fim, a gente não pode deixar de falar de uma classe de ativos que está cada vez mais popular no Brasil e no mundo, né? As criptomoedas. O que o investidor precisa ficar atento? Tem alguma novidade para 2024?
Primeiro, vamos distinguir. Para relação a ano-calendário 2023, tá, que agora vai ser essa declaração que está sendo entregue até abril, os criptoativos também precisam ser informados na declaração de imposto de renda. Existe uma seção específica para cripto, tá, que é o código 8, na seção de bens e direitos. E lá você tem, dentro do grupo 8, você tem novos códigos. Você tem os códigos, na verdade, anteriores, que era sobre Bitcoin, altcoin, stablecoin. Só que agora você tem lá uma informação, um campo novo para você especificar a natureza dessa altcoin ou da stablecoin. Então você vai informar qual é, de fato, o papel que você possui dentro dessa caracterização de criptoativo. Ele também precisa ser reportado pelo custo de aquisição. Então, novamente, qualquer variação, flutuação que ocorreu ao longo do ano, isso não é refletido no imposto de renda, ele é reportado pelo custo de aquisição. E no caso específico agora das criptomoedas, você tem uma informação para você colocar no imposto de renda sobre o CNPJ do custodiante, né? Então, se o custodiante for no Brasil, você precisa marcar ali uma caixinha de seleção e informar qual é o CNPJ da exchange que está fazendo a custódia desse criptoativo, né? Seja uma Bitcoin, uma altcoin ou uma stablecoin. E por último, com relação à isenção, a isenção continua aplicável, né? Então, se o valor da venda desses criptoativos custodiados no exterior ele for inferior a R$ 35 mil, o ganho, não, repara que não é o ganho, né? Se o valor da venda desses criptoativos for de até R$ 35 mil no mês, o ganho que ele teve nessa venda ele é isento. E aí ele, portanto, tem que ser reportado também na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis.
Felipe, a gente acabou não mencionando na conversa, mas tem uma coisa aqui que é importante, que é deixar discriminado todos os investimentos que você tiver na parte de bens e direitos. Se você tem 10 títulos da renda fixa, mostra os 10, linha por linha. Isso vai ajudar a não criar confusão e reduz sua chance de cair na malha fina depois por algum desajuste ali que a Receita observe. Agora, para a gente terminar esse papo, tem mais alguma coisa que você acha importante lembrar para o contribuinte?
Acho que é só chamar a atenção, esse é um ponto sempre recorrente, né, que a declaração do imposto de renda ele é basicamente o final da história, né? Então, assim, quando a gente está falando de investimentos em bolsa de valores, principalmente, como eu reforcei, tudo tem que ser apurado ao longo do ano e os impostos recolhidos sempre até o mês seguinte da transação. Então, quando chega no imposto de renda, basicamente o que o investidor tem que fazer é olhar para o passado, né? Olhar para o ano de 23, para tudo que aconteceu, tudo que foi apurado e já pago ao longo do ano e simplesmente ir encaixando nas caixinhas correspondentes no programa. Então, se a renda ela for isenta, porque foram vendas de ações isentas abaixo de 20 mil, reporta na seção de rendimentos isentos. Se teve recolhimento de imposto, reporta na ficha de rendimento variável. Então, a gente sempre reforça que, para quem opera principalmente na B3, que a declaração do imposto não é o local para fazer a apuração e pagamento do imposto, mas simplesmente reportar o que aconteceu ao longo do ano. E também reforçar para todos os outros investimentos que a competência de fazer a apuração do imposto não é do contribuinte, é da pessoa jurídica, é do fundo, se guiar pelos informes de rendimentos. Então, reforçar que as pessoas acessem as suas corretoras, os bancos, e solicitem o um informe de rendimentos e não reportem isso simplesmente pelo saldo, né? A gente vê bastante erro de contribuinte de acessar agora o aplicativo do banco, tentar buscar lá qual era o saldo em 31 de dezembro de 23 e reportar por aquele saldo. E isso não é o correto. O correto é você olhar o documento oficial, que é o informe de rendimentos financeiros que os bancos produzem e as corretoras também.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.